Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Parlamento Pernambucano. Nessa semana, você confere audiência pública, debate e revisão da carreira dos professores da UPE. Frente parlamentar articula ação em defesa da retomada da indústria naval no estado. E ainda uma entrevista especial em comemoração ao Mês das Crianças. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
A revisão da carreira dos professores da UPE foi discutida em audiência pública. A necessidade de um plano de cargos que traga uma maior valorização dos profissionais foi defendida em debate da Frente Parlamentar da Enfermagem. Grupo de trabalho criado pelo governo vai discutir a questão. Os detalhes com Aimone Neto.
Professores da Universidade de Pernambuco pediram a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da categoria. Em audiência pública promovida pela Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, eles alegaram que a dificuldade de progredir vem levando profissionais capacitados a deixar a instituição. Representante da categoria, o professor Demócrito Miranda resumiu as reivindicações.
O peito principal é discutir, rever o PCCV inteiro, né? Ele tem várias questões a serem corrigidas. E a gente tem algumas questões, outros pleitos mais emergenciais. É a criação da função do professor titular de carreira, alguns ajustes que precisam ser feitos nos critérios de progressão do professor adjunto para o associado e também uma correção salarial no cargo de professor titular atualmente existente, porque isso tem 10 vagas na universidade que ainda são para professores titulares concursados.
De acordo com Miranda, os critérios exigidos praticamente impedem a progressão. Atividades de extensão e gestão universitária, por exemplo, não são valorizadas. Já a criação da função titular de carreira permitiria que mais docentes pudessem progredir até atingir o mais alto nível acadêmico. Hoje, apenas 10 profissionais do quadro da UPE são professores titulares. Ingressaram por meio de concurso próprio, realizado há 23 anos. E mesmo os que hoje são titulares, reclamam, porque recebem salários menores do que os professores que estão abaixo na carreira. Vice-reitor da universidade, José Roberto Cavalcante, defendeu uma revisão global da legislação que trata dos docentes da instituição. Segundo ele, como a UPE é fruto da agregação de várias unidades de ensino, diferentes regras passaram a compor o plano de cargos. Secretário Executivo de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Kenis Bonatti, registrou que o Poder Executivo já lançou uma portaria para instituir o grupo de trabalho responsável por discutir a revisão do PCCV.
A publicação, a edição da portaria que institui o grupo de trabalho é uma sinalização de que o governo está olhando com interesse, com carinho, com cuidado para a Universidade de Pernambuco e acho que está aqui na Alep e a discussão é sempre bem-vinda, faz com que a gente consiga ter as diversas percepções das necessidades que a instituição precisa.
Coordenador da Frente Parlamentar que promoveu a audiência pública, o deputado Gilmar Júnior, do PV, anunciou um novo debate ao longo dos próximos meses, para acompanhar as discussões levantadas pelo grupo de trabalho, que vai rever o PCCV.
Que aqui nós reunimos os professores mais renomados, os pesquisadores mais importantes, muitos deles de renome internacional, para discutir a carreira do professor universitário. Então a Alep, ela dá um passo à frente na valorização do professor universitário, no desenvolvimento de uma educação de qualidade e também nessa articulação entre os professores e o governo do estado.
As deputadas Rosa Amorim, do PT, e Dani Portela, do PSOL, registraram a necessidade de garantir mais orçamento para a UPE. Aimone Neto, para o Assembleia Geral.
O povo na casa!
Meu nome é Ubiraci Sarmento Vaz, sou produtor de leite no município de Pedra. Tenho um pequeno laticínio também lá, produzo queijo de coalho, queijo desidratado. E estamos aqui na Alep para reivindicar a nossa proposta, é que nós estamos sendo ameaçados de sair da extinção por conta desses leites e queijos importados que estão vindo de outros países para prejudicar o nosso setor aqui da pecuária. Então estamos aqui para reivindicar isso com o governo do Estado e o governo federal.
No próximo bloco, veja como foi a primeira reunião da Frente Parlamentar sobre a indústria naval em Pernambuco. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Juntos nos cuidamos, Outubro Rosa e Novembro Azul. A campanha promovida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco começa na próxima terça, 29 de outubro, e vai até o dia 6 de novembro. Ultrassonografias, consultas médicas em odontologia e nutrição, além de exames de oftalmologia, são alguns dos atendimentos que precisam ser agendados. Os telefones são 81-3183-2424 e 3183-2026. Já serviços como vacinação, testagem rápida e orientação jurídica acontecem por ordem de chegada. A ação acontece em frente à sede da Alep, na Rua da União, bairro da Boa Vista, no Recife.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A retomada da indústria naval no Estado está no foco das discussões de uma frente parlamentar que trata sobre o tema na Alep. O grupo realizou neste mês a primeira reunião de trabalho. Confira os detalhes com Isabelle Costa Lima.
A Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval em Pernambuco realizou a primeira reunião. O colegiado articula colaboração entre governos, empresas, instituições de ensino e representações de trabalhadores com o objetivo de fortalecer a economia e a geração de empregos do setor no Estado. Coordenador do grupo, o deputado João Paulo, do PT, informou que buscará atuação conjunta com a frente parlamentar que trata sobre o mesmo tema no Congresso Nacional e que tem o deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco, como vice-presidente.
E para a implantação dessa frente, nós temos alguns obstáculos. Obstáculos no município, que precisam ser vencidos, obstáculos frente ao governo estadual e o governo federal. Então, essa primeira audiência pública, ela tem um caráter de ter a percepção desses gargalos e ajudar, no que for possível, essas articulações para que esse projeto possa ter viabilidade.
Presente à reunião, o deputado federal Carlos Veras avaliou que existe consenso entre as bancadas federal e estadual de Pernambuco, além da representação do Senado e do próprio governo do Estado, no sentido de que é preciso focar na retomada da indústria naval e na geração de emprego e renda nesse segmento. No mesmo tom, a senadora pernambucana Tereza Leitão, do PT, destacou o caráter suprapartidário da frente parlamentar e considerou a iniciativa importante.
Nós vamos fazer toda a articulação necessária, estamos disponíveis, nos colocamos à disposição de toda a coordenação da frente. O que for necessário replicar no Senado, nós o faremos. O que for necessário articular com o governo federal, nós também o faremos, porque a iniciativa pode ser muito proveitosa para o Estado.
O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcante, ressaltou a posição da governadora Raquel Lira em defesa das atividades da indústria naval.
A posição da governadora em relação à indústria naval é muito clara, tem sido desde o começo, ela fala em público todas as vezes. A meta dela é que a gente retome a atividade dentro daquilo que o Estado pode fazer. Tudo está sendo feito e o que mais for necessário será feito.
Também participaram da reunião o coordenador do curso de Engenharia Naval da Universidade Federal de Pernambuco, professor Adriano Davidson Ferreira, o diretor da Federação Única dos Petroleiros, Joacir Pedro, e representantes da Transpetro, do Saleiro Atlântico Sul, da UPE e do Sindimetal, Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Isabelle Costa Lima, com a colaboração da equipe de reportagem.
Comentário do plenário.
Vamos agora aos destaques das reuniões plenárias da semana com Ciro Rocha. Olá, Ciro, bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, sabe aquela antiga expressão popular que diz assim: um dia da caça, outro é do caçador? É do tempo do Ronca, não é não? Pois é, é bem velhinha mesmo. Mas que bom que pode ser utilizada em tudo o que há na vida, já que o sentido maior é o de que há momentos bons e momentos ruins na nossa caminhada. Mas ambos, claro, passam, não são intermináveis. E sigamos em frente que atrás vem gente. Bom, mas por que lembrei dessa antiga expressão ao acompanhar as reuniões plenárias da semana? É que, Regina, lembrei que há algum tempo, ao longo de 2023, primeiro ano da gestão da governadora Raquel Lira, inúmeros pronunciamentos cobravam ações, investimentos na requalificação, reformas na malha rodoviária do Estado. Foram tantas PS e BRs citadas na tribuna que cheguei a comentar aqui que parecia até uma sopinha de letras. Olha outra expressão aí. Os parlamentares foram precipitados com as cobranças? Claro que não. Estavam no papel de apontar as carências, as necessidades, que sempre são muitas, de encaminhar demandas, enfim, para que os avanços esperados venham o mais rápido possível. E agora, Regina e ouvintes, o que a gente mais tem visto no plenário da Alep nas últimas reuniões? Parlamentares destacando ações planejadas em dois programas lançados pela gestão estadual. O PE na Estrada, que promete obras de infraestrutura nas nossas estradas e rodovias em todas as regiões do Estado, com investimento de mais de 5 bilhões de reais, e o Águas de Pernambuco, com obras de infraestrutura hídrica, com recursos previstos de mais de 6 bilhões. Abastecimento, aliás, que é outra área bastante focada no plenário. Esta semana, inclusive, o deputado Abimael Santos, do PL, fez novas críticas à Compesa, que, segundo ele, deixa a desejar no atendimento à população em Toritama, no Agreste. Bom, anúncios do tipo geram mesmo expectativa e a esperança de que os investimentos ocorram sem atropelos, que as obras planejadas sejam executadas no cronograma que tenha velocidade, uma pista sem buracos e não vaze, já que estamos falando de estradas e de água, abastecimento, dois indicadores importantíssimos para a qualidade de vida de uma população. Como bem destacou o deputado líder do governo, Isaías Regis, do PSDB, ao comemorar na tribuna o lançamento do PE na Estrada, não tem politicagem nas obras, que servirão a todos os pernambucanos. Que assim seja, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral.
A seguir, você confere a entrevista especial do Mês das Crianças. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que o único doador de órgãos pode beneficiar ao menos 50 pessoas? A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que durante a vida você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na semana passada, a Alep recebeu crianças para o lançamento do terceiro livro infantil do selo Alepinha Literária, Cheia de Direitos, que trata da proteção à infância. O garoto Arthur Davi, de 11 anos, veio participar da contação da história. Ele foi entrevistado pela jornalista Clarissa Falbo, do programa Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa. Na pauta, teatro, amizade, educação, o futuro na música, além de muitas dicas culturais. Vamos ouvir agora um trecho dessa conversa.
Conta como é que é a sua vida, sua rotina diária.
De manhã, né, eu acordo, eu tomo banho, me visto, tomo café. E assim que eu saio, eu pego minha bicicleta e vou para a escola. Eu vou de bicicleta para a escola.
Que legal.
É.
Muito bom.
Aí quando eu saio da escola, por volta de... eu pego minha bicicleta e vou para a criança. E passo lá à tarde, das 1 até as 4 horas.
O que é que você faz lá no Pro Criança?
No Pro Criança eu canto coral. E nos dias que não tem aula do coral, eu faço letramento, teatro, evangelização, catequese. Aulas complementares.
Dessas atividades do Pro Criança, qual é que você gosta mais?
Assim, tem duas que eu gosto mais. Que é o letramento teatro.
Como é o letramento teatro?
Com o tio Marcos. Com ele a gente aprende a atuar. Ele também ensina coisas que a gente não sabe sobre o português. Ou seja, assim, isso melhora mais nossa capacidade de fala e de compreensão.
A partir de uma peça de teatro, é?
Isso.
Sim. E qual é a peça que vocês já apresentaram ou que estão ensaiando agora para apresentar?
A minha primeira peça foi no Sítio do Pica-Pau Amarelo, o aniversário da Narizinho.
E quem era o seu personagem?
Eu era o Pedrinho.
Que legal, você gostou?
Sim, gostei muito. No início eu não fazia peças porque eu não era experiente ainda. Mas depois eu fui me soltando mais e mais, aí comecei.
E vocês estão ensaiando alguma peça agora?
Sim, a gente está ensaiando a Comadre Florzinha.
Que massa, qual é a história da Comadre Florzinha?
Era uma menina que ela sofria muitos maltratos do pai. Toda vez que ele chegava em casa, ele queria toda vez a janta pronta. E ela era só uma criança de 7 ou 8 anos. Aí um dia o pai fez ela se perder.
De propósito?
Ele ia bater nela. Ele não sabia que ela ia se perder, mas ela foi pra floresta e se perdeu. E agora ela é um espírito que cuida da natureza.
Que legal, muito interessante essa história. É uma lenda, né?
Sim, é uma lenda do folclore brasileiro.
Você falou que o teatro é uma atividade que você gosta muito, mas que tem outra atividade que você gosta. Qual é?
É o coral em si. Porque, inclusive, meu maestro, ele é meu padrinho hoje.
Uhum.
E ele me ajudou muito nesses anos. Não só na área técnica, musical, mas também na vida social.
Como assim ele te ajudou?
Sem ele, eu não conseguiria, por mim mesmo, me comunicar assim, abertamente.
Porque você era uma criança mais tímida?
Sim, eu era mais tímido, eu era mais recolhido.
Jura?
Aham, sim.
E aí a música e a relação com o maestro?
A música me ajudou muito, muito mesmo.
Como é que você sentiu, assim, que foi mudando?
Eu senti quando eu fiz o meu primeiro solo, com o Caderno de Toquinho.
Quer cantar um pouquinho pra gente?
Aham.
Canta.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu. E o sol a sorrir no papel.
Você falou que o seu naipe mudou. Você era soprano ou não?
Sim, soprando.
E agora você é o quê?
Eu sou um baixo.
E o que foi que aconteceu? O que é um naipe e como é que muda? Por que é que mudou? Explica pra quem não entende de coral, de música.
No início da sua infância, a sua voz é bem fininha mesmo. Ou seja, você é classificado como soprando. Não só na música, quanto também na fala.
É o timbre da voz,
isso,
né?
Isso é o timbre, uhum. Exato. O tom também.
O tom.
Uhum.
Eu não sei, eu tô te perguntando, eu não entendo.
É o tom. Quando você vai crescendo, dependendo do seu gênero, se é homem ou mulher, a mulher, ela tende a ter a voz do jeito que tá. Só tem algumas modificações, mas não engrossa, de jeito nenhum.
Uhum.
O homem, pelo contrário, ele passa por uma fase que chama de puberdade.
Uhum.
Nessa puberdade, a voz dele engrossa. Ou seja, no meio dessa mudança, vão acontecendo também algumas falhas, que nem tá acontecendo comigo agora, eu tô sofrendo.
Quer dizer que você tá crescendo agora.
Uhum.
Você está deixando de ser criança aos pouquinhos.
Pois é.
Oh, amigo. Mas a vida fica boa quando a gente sai da infância. O que é que você vai guardar, assim, da sua infância? Uma lembrança muito, muito, muito boa.
Uma lembrança boa mesmo. Eu vou guardar das brincadeiras que eu faço, quando eu brinco, quando eu toco violão, que eu gosto muito mesmo.
Você toca violão?
Sim, eu dedilho. E eu gosto também de tocar o berimbau da capoeira.
Que legal.
Eu toco e danço.
É mesmo?
Sei lutar também.
E o que é que tu queres pra tua vida, assim, depois que sair da infância, quando tu for adolescente, quando tu for adulto, tu já pensasse sobre isso? O que é que te passa pela cabeça agora de, sei lá, o que é que eu quero ser quando eu crescer? Como é que eu quero que seja a minha vida? Tu já pensaste alguma vez sobre isso?
Sim, sim. Eu quero muito seguir na área de música como cantor, compositor e músico.
Muito bom.
Eu sou compositor já também, já tenho 3 músicas compostas.
Quer cantar um pedacinho de alguma?
Sim, sim. A que eu vou cantar agora em espanhol. Eu componho em espanhol também.
Ótimo.
En mis noches atormentas mi mente y mi corazón. Piensa en mi amor y ahora en mismo lugar lloro de dolor.
Bonito. Uma balada romântica.
Sim, porque a música mexicana, ela traz consigo o romance.
E como é que você descobriu a música mexicana?
Eu conheci um amigo meu, que inclusive é meu professor de espanhol hoje, que ele é mexicano. Ou seja, ele tem toda essa cultura, tem todo esse conhecimento de cantores, músicas mexicanas. Ou seja, eu comecei a gostar a partir dele.
E além da música mexicana, o que é que você gosta de ouvir de música, assim? Uma coisa que você sempre ouve, ou que você tá ouvindo agora e tá curtindo?
É, piano, música clássica. Eu gosto muito.
Tem algum compositor que você gosta mais, ou alguma música que você escuta mais?
Eu gosto de Luvodico.
Luvodico?
É, Luvodico Einaudi. Experience, muito boa.
É boa?
Uhum.
Vou procurar para ouvir. Além da música, você gosta de ler? Você lê livros?
Sim, como é que... sim, tenho muitos livros em casa. Inclusive, eu terminei um recentemente que fala sobre o catolicismo. É, Aprenda a Compartilhar um Amor que Vale a Pena, de Max Lucado.
Lembra até o nome do autor.
Sim.
E além desses livros sobre espiritualidade, você gosta de ler algum livro de ficção? Por exemplo, você falou do aniversário de Narizinho. É de um autor brasileiro chamado Monteiro Lobato.
Isso.
Tem algum outro livro assim que você gosta de história?
Eu tenho Entre o Amor e as Estrelas. É muito bom também, porque ele fala não do amor romance, do amor e amizade.
Vou te perguntar sobre aqui o trabalho da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Você esteve aqui nesse mês das crianças. Você, inclusive, leu um livro da Alepinha Literária, que é o programa da Alep para as Infâncias, que são livros que não são livros didáticos, são livros de historinha, mas que introduzem para as crianças temas de cidadania, de direitos. E aí você leu esses livros, né? Entrou um pouquinho nesse universo.
Sim.
E aí eu queria saber o que é que você entende que é a Alep, o que é que você entende que acontece aqui nessa casa?
Eu acredito que realmente aqui é um espaço... Eu não sei como dizer isso, mas...
Pode falar com as suas palavras, sim. Não se preocupe.
Sim, eu sei que aqui é bem importante, mas eu não sei direito o que fazem aqui, não, sinceramente.
Aqui a gente tem os deputados e as deputadas estaduais.
Sim.
As pessoas votam neles e nelas, escolhem eles e elas, e eles representam essas pessoas que votaram neles. Para quê? Tanto para fiscalizar o trabalho do governador do estado, da governadora agora, né, a governadora Raquel Lira, quanto para criar leis estaduais. Essas leis, elas acabam guiando a vida da gente, sabe?
Sim, sim.
Determinando, por exemplo, direito para o consumidor, para a gente que compra um produto ou vende um produto.
Os
direito,
estatutos.
Estatuto, é. Políticas para as mulheres, políticas para as crianças, para a primeira infância, sabe?
Sim.
É sobre isso aqui, sabe? Eles criam essas leis, depois eles votam para saber se todo mundo concorda que aquela lei seja de determinada maneira. Depois essa lei vai para a governadora, aí ela também estuda e vê se concorda ou não. E aí sim, vira lei e todo mundo tem que cumprir aquilo, sabe?
Entendi. Mas essas leis, elas têm que ser... Tipo, a governadora, ela só decide as leis do estado.
Sim. Sim. Ela pode tanto ajudar a criar a lei também. Ela pode mandar um projeto de lei para cá, que ela queira. Uma lei que ela acha importante que exista. E aí os deputados estudam e veem se eles concordam, se eles discordam, votam sobre isso, sabe?
Uhum.
Agora, as leis que valem para o país inteiro, aí são determinadas pelo presidente da República e pelo Congresso Nacional, que é lá em Brasília. Aí são os deputados federais e os senadores da República.
Sim.
É mais ou menos assim que funciona.
Uhum.
E no município, na cidade, você mora aqui em Recife?
Sim.
Na cidade tem o prefeito e tem os vereadores. Os vereadores vão fazer as leis municipais, as leis que valem para cada cidade, para cada município.
Entendi.
A sua vida de criança, você acha que as leis são legais, assim? Você consegue perceber a lei interferindo na tua vida de alguma maneira?
Sim, eu consigo, sim. Consigo porque, assim, se não existissem leis, talvez eu nem estudasse hoje.
É possível.
É, realmente. Minha mãe, eu sei que ela não deixaria faltar nada pra mim. Mas, por exemplo, se fossem outras pessoas, eu poderia não estar estudando agora.
Tem uma matéria que você gosta mais e uma que você gosta menos? Conta pra gente.
A que eu gosto menos é história.
É sério?
Eu não gosto muito de história, não.
Por que você não gosta?
A gente precisa aprender datas.
Mas às vezes a gente nem precisa aprender data. Precisa aprender mais o que é que aquele acontecimento representou. Por exemplo, o fim do período de escravidão. O que é que ele representou, esse período, né? Para a vida da gente e para a vida da gente hoje até, né? Às vezes é até mais importante do que decorar que foi em 1888.
Sim.
Sabe?
Aham.
E qual é a matéria que você gosta mais?
Matemática.
Sério?
Aham.
Mas por que você gosta de matemática? Eu nunca gostei.
Eu sei, a maioria das pessoas diriam isso porque... Eu gosto porque tem cálculos. Pra mim, cálculos são ótimos.
Por quê?
Eu gosto de raciocinar mais.
Interessante. É importante saber matemática. Se você quiser ser músico, tem tudo a ver.
Realmente. Na música existe muita matemática.
Uhum.
Inclusive nos tempos.
Uhum.
Principalmente nos tempos.
O que mais que você gostaria de falar pra gente?
Sim, eu tenho uma marca registrada.
Diga pra
minha
gente.
Minha marca registrada. Minha cirurgia.
É, a sua mãe disse, olha, vê se ele não quer falar sobre a cirurgia. O que foi que houve?
Então, minha mãe disse que eu tenho um cisto de aracnoide.
Cisto de aracnoide?
Sim.
O que é isso?
É um cisto que... Eu não sei como identificar ele.
Uhum.
Como ele é. Mas o que eu sei resumir é que ele é... Um corpo de água que tá dentro da minha cabeça, do meu crânio. E ele atrapalha a minha visão no nervo óptico.
Como é que você enxerga?
Então, eu consigo enxergar bem centralmente. Não nas laterais. Assim, nas laterais eu percebo luzes, cores mais nítidas. Mas, assim, detalhes não consigo perceber.
Mas a gente vai se acostumando, né?
Inclusive, eu vou ter que fazer outra cirurgia esse ano.
Como foi essa primeira cirurgia que você fez? Você tinha quantos anos?
Eu tinha 2 anos.
Você lembra de alguma coisa?
Não me lembro de nada, não. Porque o cisto, ele foi descoberto ainda na gestação.
Quando a sua mãe estava grávida de você?
Isso. Então, não teve caso grave até os 2 anos.
Uhum.
Quando ele cresceu mais. E agora, ele cresceu mais de novo. Aí eu vou ter que operar de novo.
Então, eu te desejo muito boa sorte. Eu sei que vai dar tudo certo.
Uhum.
E que se você precisar fazer alguma mudança, se adaptar, tá tudo bem. Você quer terminar cantando mais alguma música?
Sim, sim. Eu vou cantar o refrão de Can You Feel, The Love Tonight, de Elton John.
Manda ver.
And can you feel the love tonight? It is where we are. It's an all. Hold us wide on the road. And that we got is far. And can you feel the love tonight? How it's late to rest. It's an all to make kings and vagabonds believe the very best.
Muito bonito. Você sabe o que é que você está cantando? O que significa essa letra dessa música?
Ele fala sobre a paz no mundo. Tudo que está acontecendo. Se não dá para melhorar.
Nós ouvimos o garoto Arthur Davi na entrevista especial Infância. A entrevista completa está no canal Assembleia PE no YouTube. Essa foi mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.